Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia de São Filipe Neri, o Santo da Alegria, Jesus, no cenáculo com os seus discípulos, aqui no Evangelho, abre o seu coração naquilo que ele tem de mais íntimo, seu relacionamento com o Pai. Aqui é como se nós fôssemos admitidos nos segredos de Deus. No prólogo de São João, esse mesmo Evangelho, está dito lá: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que é Deus, que está voltado para a intimidade do Pai, voltado para o seio do Pai, para o peito do Pai, Ele nos deu a conhecer. Aqui nós temos um desses momentos em que Jesus, o Filho, o Verbo encarnado, aqui na Terra, se volta para o peito do Pai, para a intimidade do Pai, para os segredos de Deus, e nos revela os segredos do seu coração. O coração de Jesus bate em sintonia com o coração de Deus. Jesus, aqui, está nos dando uma versão mais ampla da sua vida de oração, coisa que os outros evangelhos não nos dão. O evangelho de Marcos, quando vai nos falar da oração de Jesus, chama Deus de Pai, ele nos dá somente um momento assim dramático, mas pequenino, em que Jesus chama Deus de Pai, Abba, Pai, no Horto das Oliveiras. Mateus e Lucas nos dão o Pai Nosso. Mateus, uma versão mais desenvolvida, Lucas, uma versão menor. Mas aqui, São João, ele se expande no capítulo inteiro, 17, na oração sacerdotal de Jesus. E o que é que nós vemos nesta oração de Jesus? Bom, algumas coisas notáveis. Primeiro, Jesus ergueu os olhos ao céu. Interessante que Ele, que é o próprio Deus encarnado, está sempre com o Pai, eu e o Pai somos um, na hora de rezar, faz uma expressão física, que a Igreja depois repete na liturgia, que muitos fazem na sua oração pessoal, erguer os olhos para o céu. Alguém dirá, mas Deus não está lá em cima. Nós sabemos, depois que os astronautas conquistaram o espaço sideral, Deus não está lá em cima. No entanto, o ser humano tem um em cima e um embaixo. Ou seja, Jesus sabe que nós precisamos buscar as coisas do alto, como diz São Paulo aos Colossenses. O ser humano se eleva. Nós precisamos ir para cima daquilo que existe de mais elevado em nós mesmos. E é na ponta do pé, no topo de nossa alma, que nós encontramos e temos ali o lugar de Deus. Sim, existe o lugar em nossas almas que nós podemos nos encontrar com Deus. E Jesus, então, começa fazendo aquilo que Ele nos ensinou a fazer, glorificando Deus. Muitas pessoas, quando vão rezar, a primeira coisa que fazem é pedir, pedir, pedir. Não, Jesus, Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Ele diz, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Aqui Jesus, em outras palavras, está dizendo aquilo do Pai Nosso, através da glorificação de Deus, a santificação do nome de Deus em Jesus, porque o nome de Deus encarnado é Jesus, seja feita a vontade de Deus sobre os seres humanos e venha o reino, ou seja, dê a vida eterna àqueles que lhe confiastes. Mas Jesus desce em melhores e maiores detalhes. Qual é a vida eterna? Como é que nós vamos fazer a vontade de Deus assim na terra como no céu? Ele diz, a vida eterna é esta. É aqui uma fórmula onde Jesus fala de si na terceira pessoa. Porque é uma fórmula. Que eles te conheçam a ti, o Deus único, verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Diz aí, a vida eterna é este conhecer. Não existe forma de nós participarmos do amor eterno de Deus se não houver conhecimento. Como eu disse lá no início do prólogo de São João, ninguém jamais viu a Deus. Se nós quisermos entrar na intimidade de Deus, se nós quisermos encontrar Deus como Ele é, nós precisamos conhecer Jesus, porque Ele é quem vai nos contar as coisas de Deus. Isso é muito importante, meus queridos, porque Deus é uma realidade que está muito acima de nós. E, portanto, quando nós começamos a querer pensar em Deus, o que a gente termina produzindo são pequenas imagens, ídolos, conceitos de Deus fabricados não por mão humana, por mente humana. Os protestantes criam confusão por causa das pequenas imagenzinhas de gesso. O problema não são as imagens de gesso, o problema são as imagens mentais, onde a gente cria Deus. Jesus é a imagem do Pai, Ele nos mostra quem é o Pai. E Ele diz isto, manifestei o teu nome aos homens. Agora eles sabem, agora nós temos o conhecimento. Então, por isso Jesus, então, conclui esse trecho do Evangelho de hoje, fazendo as suas orações de intercessão por nós. Como no Pai Nosso, pão nosso de cada dia nos dai hoje, e assim por diante. Mas, curiosamente, Ele não reza pelo mundo. Ele reza por nós, porque Ele conhece o coração do homem e sabe aqueles que já não têm mais retorno. Nós, de nossa parte, devemos rezar sempre por todos, porque enquanto estamos vivos aqui nesse mundo, podemos sempre nos converter. Mas Jesus sabe quem são os seus. Vamos então mergulhar com Ele nessa intimidade do Pai. Vamos com Jesus viver nesses dias enquanto a Igreja reza sua novena de Pentecostes, esperando, desejando, suplicando a vinda do Espírito Santo que nos fará entrar nesta comunhão entre o Pai e o Filho. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.